Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esquentei a água no fogareiro do Boitatá. Tô cevando um mate com erva boa da barbacoa. E vamos charlando e contando causos que já lá vão. É o sabor do pampa de boca em boca, de mão em mão.
Muito bem, a gente tem aí a música do Cleiton e Cleidir, que a gente toca para você, que fala sobre os costumes gaúchos, né? E quando fala em costume gaúcho, a gente se lembra logo do que aconteceu, enfim, né, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que passou a ser um estado com uma nota muito triste para o Brasil, né, nos últimos meses, em função de uma grave tragédia, uma grande tragédia que aconteceu lá na Boate Kiss, né, que foram 242 pessoas já morreram e 4 continuam ainda internadas a partir daquele incêndio no dia 27 de janeiro deste ano. Com relação a isso, a gente sempre questiona, né? 4 meses depois, o que, que foi feito, o que está sendo feito para que o Brasil possa superar essa tragédia e possa principalmente aprender com ela e não cometer erros. E o Brasil não é o único país que passou por isso. O Brasil, o fato, né, de haver incêndio em locais de grande concentração de pessoas e causadas por colocação de artes pirotécnicas, de fogos de artifício, enfim, não é um caso isolado. Nos Estados Unidos, no ano de 2003, aconteceu na boate The Station, no estado de Rhode Island, um grave também acidente como esse, que vitimou cerca de 100 pessoas. Quem estava lá que fez a cobertura, uma das pessoas que fez a cobertura desse acidente, foi a repórter Fernanda Santos. A Fernanda Santos hoje chefia o escritório do New York Times no Arizona, no estado do Arizona, na cidade de Phoenix, que cobre ali os fatos do Arizona e do Novo México. Mas a Fernanda era repórter quando ocorreu essa tragédia em Rhode Island. E é com ela que a gente conversa agora, direto de Phoenix, no Arizona. Fernanda, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, Edson, obrigada pelo convite. Olá, pessoal aí do Brasil, os ouvintes, muito bom estar com vocês.
Muito bom estar contigo também, Fernanda. Conta um pouco pra gente desse caso. Você trabalhava num jornal local lá em Rhode Island nessa época. Como é que foi esse episódio?
Na verdade, eu trabalhava no Daily News, que era um jornal de Nova York, um jornal de circulação nacional em Nova York, e onde eu trabalhei antes de vir para o New York Times, e fui acordada no meio da noite. Esse incêndio ocorreu como na Boate Kiss, né, durante um show de uma banda, nesse caso uma banda de rock, conhecida nos anos 80, chama Great White, e eu me lembro até de ouvir as músicas aí que... Estou cumprindo 40 anos esse ano, foi bem da minha geração, como se diz, né? E o que aconteceu lá, na verdade, você se referiu a isso, ao que aconteceu como acidente, na verdade não foi acidente, foi um crime, porque o gerente da banda, o produtor do show foi preso, algumas pessoas que participavam da equipe da banda foram indiciadas e um deles também cumpriu pena de prisão. Acredito que ainda está na prisão até hoje. E os donos da boate também foram processados na corte civil e na corte criminal. No final das contas, foi uma ideia de que o que ocorreu lá foi pura irresponsabilidade, descaso às leis, aos regulamentos, enfim, de incêndio, de proteção, de superlotação, e uma tragédia realmente que poderia ter sido evitada, como parece, pelo que eu li na cobertura aí da mídia no Brasil, muito semelhante, ou pelo menos vários aspectos são os mesmos, né, que vimos aí no incêndio na Boate Kiss.
Agora, Fernanda, depois desse acontecimento trágico, então, depois desse crime, como você bem se referiu, qual foi o problema? As leis não eram exatamente tão rigorosas ou havia problema com relação à fiscalização? E as leis são estaduais, né? O federalismo é muito forte nos Estados Unidos. O que aconteceu depois desse crime, depois dessa tragédia toda, em relação, no próprio estado de Rhode Island, houve modificação nas leis, intensificação na fiscalização? Como é que foi isso?
Olha, o que aconteceu na boate teve um pouco de tudo que você mencionou, né? Tinham saídas de emergência na boate, mas algumas dessas saídas estavam trancadas para impedir que pessoas saíssem sem pagar, para que pessoas entrassem, né, penetrassem na boate sem ter pago a entrada. A boate tinha um sistema de isolamento acústico que era altamente inflamável. Então, no momento que uma pequena faísca desse efeito pirotécnico pegou nesse isolamento acústico, no teto da boate, o fogo se espalhou muito rapidamente. A fumaça foi uma fumaça negra, tóxica, que incapacitou muitas pessoas. Foi uma escuridão total na boate, então quem estava tentando fugir não sabia nem para onde estava indo, então houve aquele pandemônio que também ocorreu aí na boate Kiss. Muita gente, inclusive, algumas pessoas morreram no banheiro, porque elas iam tocando pela parede, buscando uma porta, e viram uma porta se abrir e entraram. Quando se deram conta, eles haviam entrado no banheiro, mas do banheiro não conseguiram sair. Foram 100 mortos, como você mencionou, 230 feridos, quer dizer, também uma grande tragédia. Em termos do que mudou, obviamente houve um problema com a fiscalização, né? Se a boate estava funcionando e se haviam saídas de emergência que estavam trancadas, alguém, quando fez a fiscalização, deixou de perceber isso ou percebeu e foi levado a crer que o problema seria que eles iriam dar jeito no problema, né? Que eles
seria contornável, né?
Exatamente, contornado, essa é a palavra. E não foi o que aconteceu, no final das contas, né? Então, após o incêndio, né, existem regulamentos, houve mudança nos regulamentos quanto ao tipo de material que pode ser usado para isolamento acústico, mas uma coisa importante de se lembrar é que muitas vezes quando os regulamentos são modificados por conta de uma tragédia, que é normalmente como ocorre, na maior parte dos países do mundo, né? Não é uma questão só do Brasil ou dos Estados Unidos, a gente é muito reacionário, né? A gente reage ao que ocorre e aí toma providência, em vez de tentar fazer uma coisa antes, que muitas vezes você não tem nem noção que algo possa acontecer. Muitas vezes essas leis não se aplicam a estabelecimentos que foram construídos antes da lei ter sido posta em vigor, e muito disso tem a ver com o fato de que existe muito lobby, né, por manter as coisas como estão, porque o custo, né, de fazer essas modificações é muito alto. Agora, um grande problema que houve nessa boate foi o problema da superlotação, que é muito comum, né? Você tem aí um código de incêndio que limita o número de pessoas, exatamente porque há uma avaliação de quantos podem sair, né, pelas portas de emergência que estão disponíveis, quantos podem estar nesse lugar em segurança, mas que na hora de, quando se trata de ganhar dinheiro, né, o dono da boate ou quem está aí administrando o show pensa, se você botar mais 10 pessoas, 20 pessoas, será que vai fazer uma grande diferença? E no final das contas acaba que faz a diferença, né? Então, quer dizer, existem regulamentos que foram modificados, grande pressão posta no departamento de bombeiros, né, no corpo de bombeiros, que é que faz esse tipo de inspeção aqui nos Estados Unidos e na prefeitura local, mas ao mesmo tempo também existe um lado que é um lado humano, né, que é muito difícil a gente resolver com leis, quer dizer, as leis existem para serem seguidas e para serem para que as pessoas possam ter uma base de como as coisas devem ser feitas, mas existe sempre, né, o cara que passa um dinheiro por baixo da mesa e o fiscal então olha para o outro lado, né? Isso é comum no Brasil e acontece aqui também. Então não vou dizer que o que aconteceu, que as mudanças ocorridas fizeram o sistema perfeito, porque eu acho que perfeição é uma coisa que quando o ser humano está envolvido a gente nunca vai alcançar.
Verdade, verdade. Mas, enfim, né? Sempre há essa batalha para que o mais possível a gente consiga ter as leis e que principalmente a gente consiga, porque só o papel não adianta, né, Fernanda? É preciso haver o cumprimento, quer dizer, tem que cumprir o que está escrito ali, né?
Agora, uma coisa que é importante, que eu acho interessante, é a cultura do... É uma mudança cultural, né? Eu acho que no Brasil existe ainda, como em muitos outros países, existem ainda uma ideia de que a gente sempre pode dar um jeitinho, né? É uma coisa do jeitinho brasileiro, é conhecida por aí. E eu não estou culpando ninguém de nada, mas realmente é uma cultura que existe, né? A gente sempre faz uma coisa errada e tem como dar um dinheirinho para alguém para ajudar a consertar, em vez de pensar de que usar a oportunidade para corrigir o comportamento errado e da próxima vez não repetir o erro, né? Eu não diria que aqui seria totalmente diferente, mas existe no sistema de justiça dos Estados Unidos muito mais uma ideia de que os culpados são julgados, que os culpados são... Se realmente forem, que as pessoas, quer dizer, não os culpados, os suspeitos são julgados, né? E se tiverem culpa, são condenados. Nesse caso, o interessante é que os donos dessa boate, um dos donos dessa boate, era um repórter muito conhecido em Rhode Island, muito conhecido em Boston, ele trabalhou repórter de televisão, que era uma pessoa que tinha contato, conhecimento, condições, mas que no final das contas acabou sendo indiciado, né? Teve que responder o processo e a carreira dele realmente acabou depois disso, porque ninguém desculpou ou tratou ele de uma maneira diferente por ele ser uma personalidade, né? Por ele ser uma pessoa conhecida ou alguém que tinha influência ou dinheiro. Então isso é interessante aqui. É claro que o sistema de justiça nunca é perfeito, então as pessoas, quanto menos dinheiro você tem, mais provável é que você acabe sendo condenado por um crime, por exemplo, que você não pode pagar o melhor advogado. Mas a ideia de que qualquer um está sujeito às consequências do sistema judicial americano é uma ideia muito mais forte que existe do que eu acho, pela minha experiência de ir ao Brasil, sempre de ter família aí, de ser brasileira. Eu cresci no Brasil, mudei para cá já como adulta, né? De que no Brasil não existe tanto essa ideia de que a justiça se aplica de maneira igual a todos.
Uhum. Pois bem, esperemos que isso mude, né, Fernanda? Fernanda Santos, que é repórter e é chefe do escritório do New York Times em Phoenix, no Arizona. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo depoimento e por essas informações e pelo esclarecimento que você presta ao nosso ouvinte a respeito dessa realidade aí e principalmente desse depoimento seu, né, como repórter, de como foi a vivência daquela tragédia no estado de Rhode Island, na boate The Station. Fernanda, um grande abraço para você, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, até a próxima oportunidade.
Obrigada, abraço
a
vocês também.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, sobre esse assunto, continuando aí o nosso papo, a gente agora vai conversar com o deputado Enio Bassi, que é do PDT do Rio Grande do Sul e é da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, tem acompanhado aí essa questão de o que está sendo feito e como pode se melhorar a questão da segurança nos eventos fechados, né, em locais fechados, como é o caso das boates. Deputado Enio Bassi, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, é uma satisfação conversar contigo, Edson Júnior, e também com a Carol Alexandra, que está aí, e com todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois bem, deputado, o senhor, que avaliação o senhor faz? O Brasil tem, por tradição, que as leis que envolve questão de locais, de eventos, alvarás, etc., são leis municipais. Na sua avaliação, é possível se fazer alguma coisa no âmbito federal para que haja uma norma geral, e essa, inclusive, seja uma norma que seja orientadora dessas leis municipais?
Olha, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma regra geral que deve servir como um balizamento para os municípios, estados, e dentro dessas diretrizes eles podem adequar essa legislação à realidade local. Agora, isso passa, viu, Edson, por dois estágios diferenciados. O primeiro é termos uma legislação moderna, eficiente e segura, mas só essa legislação não basta. O segundo estágio é a questão de executar, fiscalizar, exigir que essa lei seja aplicada. Hoje nós temos uma lei, diria assim, capenga em relação a essas questões, mas mesmo assim ela deixa de ser aplicada. Foi o caso de Santa Maria. Há uma legislação no Rio Grande do Sul, é uma legislação que ainda não é a melhor, precisa ser aprimorada, é verdade, mas sequer essa legislação foi cumprida, ou seja, não houve uma fiscalização adequada, havia uma superlotação daquela boate, as saídas de emergências que já são previstas na legislação do Estado também não houve uma fiscalização em relação a isso. Então, não basta a Câmara, o Congresso fazer o seu papel e definir aí uma legislação mais moderna e eficiente se não houver a exigência, a fiscalização e o efetivo cumprimento dessa lei.
Agora, deputado, houve, logo depois que aconteceu aquela tragédia toda, uma onda, digamos assim, de fiscalizações, fechamentos de espaços, chegaram a fechar quase todos os teatros do Rio de Janeiro. Enfim, né, houve uma comoção que acabou gerando algumas ações naquele momento. Agora, 4 meses depois, a coisa parece que vai esfriando. Depois que os acontecimentos já passaram algum tempo, tudo volta ao normal. Como é que a gente pode fazer para que tudo não volte ao normal, em que a gente possa, de fato, ter uma efetividade, uma continuidade nessas atitudes que acabaram sendo tomadas logo depois da tragédia?
Olha, eu acredito que a mídia tem um papel fundamental. Ou seja, a mídia, num primeiro momento, tornou público, trouxe à tona aquela tragédia que foram aquelas centenas de mortes causadas pela irresponsabilidade, pela falta de fiscalização e, sem dúvida nenhuma, aqueles jovens não tiveram nenhuma culpa ao perderem a vida. Eles não procuraram, ao contrário, eles estavam num ambiente onde esperavam que tivessem toda a segurança, toda a proteção, inclusive muitos pais deixaram os jovens na porta da boate e foram para casa tranquilos, porque estavam deixando aquele jovem não numa rua erma, não num local onde poderiam sofrer alguma violência, mas numa boate localizada numa área central de uma cidade como Santa Maria. Então, esta comoção que tomou conta de todos, não só no Brasil, mas no mundo, ela foi aos poucos perdendo força, porque a mídia também acaba tratando de outros assuntos, né? De outros assuntos impactantes. Agora é importante que a mídia, assim como a Rádio Câmara está fazendo, mantenha permanentemente esse debate, quer dizer, cobre ações efetivas. Não basta aquela motivação, aquela onda de fiscalização ocorrida logo após aquela tragédia, mas é preciso que tenhamos um parâmetro de fiscalização permanente. É preciso que as ações não sejam pontuais apenas em épocas de carnaval ou de grandes eventos, porque muitas vezes as tragédias ocorrem nos momentos mais inesperados.
Pois é, inclusive tem um projeto aqui na casa do deputado Beto Albuquerque, que é também gaúcho, a respeito dessa questão aí da colocação de fogos e, enfim, espetáculos pirotécnicos em espaços fechados, né? Já proibindo essa prática. Que avaliação o senhor faz dessa ideia e o senhor compactua com ela? E que expectativa o senhor tem para aprovação de uma medida nacional, de um projeto de lei que faça essa, digamos, essa regulamentação nacional dessa questão de espetáculos e da segurança em casas fechadas?
Eu não tenho dúvidas que é necessário que tenhamos uma legislação rigorosa e que imponha limites, o que é permitido, como deve ser usado e o que é proibido, como o caso de fogos em pirotécnicos em ambientes fechados. Agora, nós temos que ter uma definição muito clara de que quando nós temos eventos com grandes multidões, esses eventos perdem o controle, ou seja, mesmo que tivéssemos numa boate como aquela de Santa Maria toda uma estrutura de combate a incêndios e toda uma outra estrutura de efetivas ações, os resultados dificilmente seriam evitados porque havia uma superlotação e a superlotação cria o pânico generalizado e foi o que ocorreu. Pessoas estavam na rua vivas, salvas, e resolveram ingressar de novo para salvar amigos que estavam lá dentro. E isso não é função do cidadão, seria função do corpo de bombeiros, que estava lá com máscaras de oxigênio, com todo o equipamento. E os cidadãos, simplesmente, sem qualquer equipamento, se aventuraram a buscar outros que ficaram lá dentro. E numa dessas idas e vindas, muitos desses acabaram entrando e não retornando mais. Então, o que que isso representa? O que que eu quero dizer com isso, Edson? Que é necessário também que haja uma cultura, uma conscientização das pessoas, no sentido de que as pessoas é que devem fiscalizar, denunciar qualquer tipo de funcionamento de casas noturnas que não estejam de acordo com as regras gerais de segurança. Não precisa estar na lei. Basta que um cidadão entre numa boate ou numa casa noturna que esteja superlotada e veja apenas uma porta de saída de emergência, isso já basta para que ele sinta que aquele ambiente não é seguro e aí ele pode procurar as autoridades e fazer a sua denúncia. A mesma coisa se ele perceber que não há extintores de incêndio suficiente. Então há uma série de questões que são pontuais, saltam aos olhos de qualquer cidadão. Não há necessidade de que essa lei exista. Agora, se a lei existir, excelente. desde que ela seja cumprida. A lei diz hoje que traficar drogas é proibido. Mesmo assim, muitos insistem em não cumprir a lei e os traficantes estão aí, ganhando dinheiro com isso. Então, a lei pode proibir espetáculos pirotécnicos, pode definir regras para evitar incêndios, mas se não houver do poder público uma fiscalização rigorosa e o poder público não está presente em todo lugar, tem que haver a contribuição e a colaboração do cidadão através da conscientização de que ele quer realmente proteger as centenas de pessoas que muitas vezes frequentam ambientes como esse.
Perfeitamente. Deputado Enio Bassi, que é do PDT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aí, dando essas prestando esses esclarecimentos ao nosso ouvinte. Deputado, quero agradecer muito a sua participação conosco, a sua disponibilidade em nos atender, e quero dizer que a nossa expectativa é essa, de que, de fato, a gente possa, tanto do ponto de vista das leis, como da fiscalização, como da participação do cidadão, como o senhor bem mencionou, tomar as providências devidas para que isso não ocorra novamente. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado, Edson Júnior. Um grande abraço a ti e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Abraço, okay. Deputado.
Abraço, deputado.
Um abraço, inclusive, Edson, semana passada eu tive, né, a oportunidade de acompanhar o depoimento do prefeito de Santa Maria, e ele disse que em nenhum momento, né, antes dessa tragédia, enfim, de acontecer, ele recebeu nenhum tipo de reclamação de nenhum usuário da boate de superlotação, de falta de saída de emergência, que recai um pouco sobre isso que o próprio deputado falou, da pessoa ter consciência também do lugar que ela está.
Exatamente. Muito bem, vamos agora falar de coisas interessantes da capital da República.
Quadrado Brasília. O que a capital do país tem de melhor para moradores e visitantes?
Carol Nogueira, do blog Quadrado Brasília. Tudo bom, Carol?
Tudo jóia, Edson, com vocês?
Tudo jóia. Jóia demais. Carol, Brasília é um lugar legal para se fazer piquenique?
Exatamente. Isso é uma coisa que a gente fala há algum tempo e a gente tem observado muito contente que de uns tempos para cá o piquenique virou mesmo moda na cidade. A gente há muito tempo já divulga eventos que se pautam por essa lógica, pela lógica de uma ocupação pública e aproveitamento desses gramados da cidade. Esses eventos têm crescido em número e têm sido sucesso absoluto de público a cada edição. Na semana passada aconteceu uma edição de um desses eventos que chama Piquenique mesmo, tem exatamente esse nome, e que aconteceu no CCBB pela primeira vez. Teve realmente um recorde de público, chegou a ter assim, dificuldade para as pessoas estacionarem de tanta gente que foi. Uma programação musical super bacana e realmente lotou, o público prestigiou mesmo. Esse final de semana acontece uma outra edição, uma nova edição de um outro evento também que tem a mesma lógica das pessoas fazendo piquenique enquanto ouvem música, também um evento público, mas esse, como acontece dentro de um hotel privado, naquele Brasília Palace, você vai ter uma limitação. O hotel exigiu que não fosse a livre circulação das pessoas e houve distribuição de pulseirinhas que já esgotou também. Então, ou seja, as pessoas estão procurando, estão correndo atrás desse tipo de evento, desse tipo de iniciativa. O que a gente no Quadrado sempre, desde que o blog foi criado há quase um ano atrás, a gente sempre estimulou, a gente sempre cobrou as pessoas que valorizassem os espaços da cidade, que são tão convidativos a isso, principalmente agora nessa época do ano, né, que não chove nunca, a gente sabe que pode programar sem medo de chuva. Mas o alerta que a gente faz é que a gente não precisa ficar todo mundo se acotovelando para participar desses grandes eventos de piquenique que a cidade está promovendo, né? A cidade convida isso em todos os cantos dela mesmo. Basta descer do prédio, fazer um piquenique no seu canteiro mesmo, ou ir para o parque da cidade, ir para o Jardim Botânico. Não é preciso um grande evento para a gente aproveitar e desfrutar dessa possibilidade de aproveitar a Brasília, essa integração com a natureza que a cidade oferece, né, Edson?
Inclusive, Carol, um dos primeiros temas que nós tratamos aqui no programa foi a questão do Eixão, né? O Eixão fechado de domingo e justamente a utilização daquele espaço para se fazer caminhada, etc., e dos canteiros para se fazer piquenique, né?
Exatamente. Exato. Foi um dos primeiros temas que a gente abordou e você fez bem de tocar nesse assunto hoje, porque esse final de semana, justamente o Eixo é um assunto polêmico, com um dos primeiros eventos, né, grandes jogos de futebol que vai acontecer, que acontece esse final de semana no novo Mané Garrincha aí, o GDF decidiu fechar o Eixão do Lazer esse domingo. O Eixão do Lazer não vai ser, ou seja, vai haver circulação de carro normalmente em pleno domingo. A sociedade civil organizada já está na maior revolução nas redes sociais. A gente está se engajando nessa luta também.
Tô imaginando.
E a gente acha que não é por causa de um jogo, ainda mais um jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde, que justifica o brasileiro ficar privado desse espaço de lazer, desse espaço tão tradicional da cidade, que é utilizado todos os finais de semana, durante todo o dia, né? Durante todo o domingo. Poderia deixar o chão do lazer funcionar normalmente durante a manhã de domingo, se tivesse que fechar de tarde, se tem que fazer esse tipo, enfim, eles têm os argumentos deles, de que tem que fazer inclusive testes para esses grandes eventos no ano que vem. Eu acho que a população entende e quer que os grandes eventos aconteçam aqui em Brasília, vai acolher com maior carinho tudo isso, mas pelo amor de Deus, né? Não precisa deixar a cidade privada de um espaço tão privilegiado, que o brasileiro se valoriza, que o brasileiro se utiliza todo final de semana, por causa de um jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde. Será que eu estou errada, Edson? Será que eu estou sendo muito radical?
Acho que não, Carol. Acho que é bom que as pessoas, né? Inclusive porque até as pessoas que estão de fora nem sabem, quer dizer, uma avenida expressa como o Eixão ser fechado aos domingos para um espaço que realmente é para aproveitamento das pessoas, para caminhar, para andar de bicicleta, para passear, para ter o seu lazer. Eu acho que é fundamental que se mantenha isso, é uma conquista da população da cidade e que ela deve se manter. Eu acho que você está certíssima e é uma briga, gente. E uma briga que eu acho muito justa, viu, Carol?
É, Carol, ah, eu vou radicalizar daqui, Carol.
Nessa luta, então.
Viu, Carol? Eu vou ser mais radical que você. Se não der para fechar o chão no domingo, que feche no sábado. O que a gente não pode ficar é o nosso espaço para andar de bicicleta, de patins, levar a criançada para correr.
Exatamente, tão valorizado pelo brasileiro. Todo domingo eu moro próximo ao Eixão. Sempre que posso, dou uma fugida lá de bicicleta com meus filhos. E posso te dizer, o brasileiro valoriza esse espaço. Fica uma verdadeira praia, uma praia de asfalto, aquele Eixão em dia de domingo. As pessoas realmente aproveitam, viu?
Carol Nogueira, do Blog Quadrado Brasília, conversando com a gente aí, falando sobre essa prática do piquenique na cidade. Eu vou ver se uma hora dessas eu vou lá para um parque desses qualquer, sentar debaixo de uma árvore, levar um sanduichinho e dar um tempo e levar um livro, que é muito.
Convida a gente que a gente vai.
A gente vai levar um livro, a gente faz uma leitura coletiva lá.
Ai, que legal.
Ótimo. Carol, grande abraço pra você.
Pra vocês também, pessoal. Beijão, tchau.
Isso aí, Carol Nogueira, conversando com a gente, ela do Blog Quadrado Brasília. Enfim, né? Falando um pouco sobre essa questão aí do piquenique. Eu acho muito legal.
Não, e o piquenique é uma coisa democrática. Vai a vovó, vai o netinho, vai o cachorro, galera, papagaio. Você não precisa de muito dinheiro, você abre a geladeira, vê o que você tem lá. Pega um cobertor, põe no
sardinha,
chão.
Faz o sanduíche.
Um pedaço de melancia, a gente faz a festa.
É isso aí. Maravilha. Muito bem, falei em piquenique e naquilo que a gente vai aproveitar e vai levar, já que você vai ter que gastar algum, né?
Uhum.
A gente vai agora falar de dinheiro no programa.
Oba.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga na ponta da linha com a gente. E aí, tudo bem, Beto?
Tudo bem.
Tudo jóia.
Olá para os ouvintes aí.
Pois é, Beto. E na semana passada a gente falou sobre as aplicações isentas de imposto de renda. Agora, para onde que vai, na verdade, essa isenção fica com quem? Eu pensei que ficava com a gente, não fica, não?
Edson, queríamos nós, viu, que ficasse conosco. A questão é a seguinte. Vamos para o que era antes. Antes do banco comprava o seu dinheiro, né, por meio de um CDB. E o CDB tem um imposto. Aí apareceu a opção da LCI, que foi o que a gente conversou da outra vez, que não tem a incidência do imposto. E aí o que acontece? Em vez do banco pagar a mesma taxa que ele pagava no CDB, ele paga menos. No frigir dos ovos, você acaba recebendo um pouquinho a mais do que você recebia. Vou dar um exemplo. O banco pagava aproximadamente 100% do DI na aplicação. Entendeu? Pagava aproximadamente 100%. O imposto ficava entre 15% a 22%, dependendo do prazo. Quanto maior o prazo, menor era o imposto. né? Então ia para 15, vamos usar 20 para simplificar. Então, o imposto era de 20, o banco pagava 100, o imposto era de 20, você ficava com 80. Agora, o que acontece? Como o banco sabe que você não vai pagar imposto, ele paga 80. Não tem imposto, você fica com os mesmos 80. A questão é a seguinte, ora, e para onde foram os 20?
Esse é o problema.
Esse é o problema, quer dizer, os 20 antes iam para, na forma de imposto, para o governo.
Isso.
Né? E agora não vão mais. Então, a gente diz assim, poxa, mas eu poderia pelo menos, vamos dizer assim, vamos pelo menos dividir isso aí, né? Você me dá 90 e tal, mas não é bem assim. Então, o banco... A isenção de impostos, ela nem sempre ela é boa, aliás, ela causa aquele benefício que a gente esperava. Né?
Uhum.
Então, esse imposto, em vez de ser... Pode até haver uma divisão, o problema é que parecido àquela, sabe? Um para mim, um para você, um para mim.
A divisão, assim...
É aquela
você,
divisão...
Quando você fica com um, você é menor do que eu,
exatamente,
aí vai, né?
Exatamente. Então, por conta disso, o grande problema é que o investidor pequeno, ele fica com dificuldade de negociar isso,
uhum.
porque ele está lidando com um banco enorme, né? Quer dizer, com não sei quantos milhões de clientes, não sei quantos mil agências, e você não, assim, você é uma gota d'água no oceano, né? Então, isso é mais para esse papo da gente, é mais para realmente chamar um pouco a atenção dos reguladores, das pessoas que mexem com políticas públicas também, né? E para a população também acordar, para dizer que, ah, pô, você está com um investimento isento de imposto. Sim, estou isento, mas estou recebendo menos, ou seja, o imposto que era para ser para mim está indo para outras mãos.
Ou seja, só recapitulando, Beto, então o banco paga uma taxa determinada. Antigamente tinha um imposto em cima, agora, quer dizer, ele reduziu o que ele te paga pelo investimento,
uhum.
em função de não ter mais o imposto.
Exatamente.
Exatamente isso. Ou seja, no fim das contas, o banco fica com aquele imposto que era para a União, né?
Exatamente.
Que beleza. É a gente sempre, sempre sofrendo, o aplicador sofre muito. Beto Veiga, brigadíssimo pela participação, mais uma vez, um grande abraço para você e até semana que vem.
Eu que agradeço, um grande abraço para todos os ouvintes.
Tchau, tchau.
É isso aí, Beto Veiga conversando com a gente. É preciso a gente ficar ligado então, né? Na verdade, a gente é isento do imposto de renda, mas no fim das contas, esse dinheiro da isenção não fica com a gente, não. É doce ilusão a gente sofrer, viu? Quem é aplicador nem que seja um pouquinho de dinheiro, você tem lá uma reservinha, aí você aplica feliz, né? Nossa, o rendimento é isento. Aí você descobre que o banco não te paga toda a taxa e fica com a parte. É uma beleza. Muito bem, vamos para o intervalo, a gente volta já já.
Feijoada completa.